Bom, mudando de assunto agora, falando referente à reforma da Previdência, a gente sabe que houve manifestações aí durante as últimas semanas, quando foi aprovada aí a reforma da Previdência aqui em Santa Catarina, e teve um descontentamento por parte da segurança pública, de policiais civis, enfim. Inclusive, alguns delegados entregando o seu cargo, a sua função. E nós recebemos essa informação, trouxemos aqui na programação, explicamos a respeito disso, que eram funções específicas. E a população aqui entendeu, de que a Polícia Civil iria paralisar por total aqui no estado. Isso, como é que está essa situação em Uruçanga? Como é que são os trabalhos, delegado
Na
Luiz?
verdade, Rafael, o que que acontece? Começou esse processo da reforma da Previdência e o governador, que é militar, ele não, garantiu igualdade de tratamento entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. O que nós queremos não é benefícios, não são privilégios. O que nós queremos é ter uma igualdade de tratamento na questão da Previdência com a Polícia Militar, em razão do fato de que ambas exercem atividade de plantão, ambas exercem atividade na rua, a polícia investigando, a polícia militar fazendo um tratamento, um trabalho preventivo. Então, ambas, inclusive, têm os mesmos salários com as funções equiparadas. E o que a gente deseja é que ambas tenham uma equiparação na questão da reforma da Previdência. Por quê? Geralmente o crime não envelhece. Dificilmente a gente prende alguém com mais de 30 anos de idade com relação à criminalidade violenta. Então o cara tem 16 a 30, ou 16 a 28, como média. Geralmente são jovens, fortes e homens. Então imagine, que um policial civil tenha que trabalhar até os 65 anos de idade, para ter direito a uma integralidade e paridade, enquanto que isso não ocorreria na Polícia Militar. E como, eu posso observar na delegacia de polícia de Uruçanga, quase todos os policiais que estão ali hoje, eles têm em média 10, 12 anos de serviço. Os mais antigos, que eram a Lúcia, que se aposentou, e a Clara, que pode se aposentar a qualquer momento, acabam indo embora, sobrando só um conjunto de policiais que tem entre 28 a 38, 39 anos. Se esses todos tiverem que trabalhar até os seus 65 anos, daqui a 25, 30 anos estarão ali os mesmos policiais, ninguém se aposenta, não abre vaga para entrar gente nova, e esses policiais todos estarão ali com 60, 62, 63 anos de idade, tendo que prender jovens de 16 a 28 a 30 anos. Então é uma situação extremamente complexa que faz com que se prejudique o trabalho de investigação. Hoje, eu estou com 38 anos, eu tenho uma condição de acordar de madrugada para cumprir mandado de busca e apreensão, fazer plantão e fazer uma atividade mais intensa. Mas eu, com 62, 63 anos, não teria essa condição, até porque nós não temos uma qualidade de vida diferenciada das demais pessoas. E segundo, uma qualidade de vida um pouco pior, porque não se dorme à noite, tu fica tenso e estressado por conta de diversas demandas, porque lidar contra o crime é difícil. Então, o que nós queríamos era exatamente uma igualdade de condições com a Polícia Militar. O governador não fez essa concessão, ele é militar, não sei qual é o motivo pelo qual está fazendo isso. Porque existe em nível maior uma rixa entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, e não sei se ele quer acabar com a Polícia Civil com essa política apresentada por ele. E aí então o que aconteceu? Cargos estratégicos da Polícia Civil, que são os cargos de delegado regional, os gerentes, os diretores, estão colocando os seus cargos à disposição. Essa disponibilidade de cargos não afeta a atividade fim da Polícia Civil, que é o nosso trabalho em Uruçanga, Orleans, Lauro Miller, Criciúma e assim por diante. Afeta um trabalho meio da Polícia Civil, que é o trabalho de gestão que vai implicar um prejuízo lá na frente, para toda a sociedade, mas não nesse primeiro momento, porque a gente não quer prejudicar de forma alguma a população nos atendimentos, em que pese nós estarmos com um efetivo extremamente defasado. Desde 2019, a gente não recebe um policial aqui em Uruçanga, não recebe um policial em Cocal, não recebe policial na cidade de Morro da Fumaça, não recebe em Orleans, não recebe em Lauro Miller. Então nós estamos com um efetivo muito escasso. E, por exemplo, é uma coisa que me cobra muito, a questão dos testes práticos de volante para quem vai obter a CNH. Temos um único policial que faz esse trabalho em Cocal do Sul e Uruçanga, e um único policial que faz esse trabalho em Morro da Fumaça. O policial de Morro da Fumaça saiu do setor, não quer mais trabalhar. E a policial que faz Uruçanga e Cocal do Sul está de férias. Então nós não temos ninguém para colocar no lugar. Então a carência de efetivo já vem prejudicando a população há muito tempo. E não se resolve esse problema. E desde 2019, eu posso afirmar, seja em Orleans, seja em Uruçanga, seja em Cocal do Sul, Morro da Fumaça, ou na cidade de Lauro Miller, ou em Criciúma, não se recebe recurso público para a melhoria da delegacia, para aquisição de viatura, para aquisição de armas. Eu, por exemplo, tive que recuperar a delegacia de Orleans com convênio de trânsito municipal. O que eu fiz aqui na cidade de Uruçanga, estou fazendo em Cocal do Sul. A aquisição de viatura em Morro da Fumaça, aquisição de viatura em Orleans, Lauro Miller e Uruçanga foi feita com convênio de trânsito. As armas que vamos comprar de grosso calibre, armas longas, seja em Cocal do Sul, seja em Uruçanga, foram recursos municipais. Em Orleans foi recurso do Conselho da Comunidade. Então o que a gente observa é que esse governo que está aí não investe e não tem investido um real em segurança pública, só tem pregado que está investindo e não faz esses investimentos, em especial na Polícia Civil, fazendo com que ela tenha uma dificuldade de atendimento e um trabalho qualificado para a população, porque para fazer um atendimento a gente precisa de pessoas. E se não tem pessoas, a gente não consegue fazer um atendimento qualificado, em que pese a gente fazer de tudo para que isso aconteça.
Até a gente falando em questão, você citou ali o horário de trabalho, enfim, em um dos casos aí que aconteceu da região, você voltava de plantão em Criciúma, e no outro dia já cedo aqui na delegacia de Uruçanga. Só para a gente entender como é que funciona isso, vocês trabalham praticamente 24 horas por dia, não tem esse descanso, delegado? Não se desliga do
trabalho? Na verdade, eu não consigo me desligar porque eu sou muito apegado ao trabalho, né? Sou muito viciado em trabalho. Mas o que acontece? Nós fazemos uma tripla jornada. Nós temos o expediente diário nas delegacias, do meio-dia e 7. Temos alguns sobreavisos, que fica em sobreaviso. E temos os plantões, por exemplo, na próxima segunda eu faço 24 horas de plantão. Então eu começo às 8 horas da manhã de segunda e vou até às 8 horas da manhã de terça-feira, cobrindo toda a região por 24 horas. Então são 24 horas de trabalho e na terça eu novamente ao meio-dia estarei na delegacia de polícia. Então o meu horário de descanso vai ser das 8, termino às 8 em Criciúma, até eu chegar na minha casa é 9 horas. Então... praticamente acaba alterando todo um horário da pessoa e a questão de sono biológico. Isso causa um desgaste a longo prazo muito intenso. Se a curto prazo a gente já se sente cansado, a longo prazo é pior ainda. Por quê? Porque falta efetivo para dar um atendimento qualificado. Aí a gente tem que se redobrar para fazer esse atendimento sem o reconhecimento por parte do governo. Eu sempre digo, Rafael, que para ter segurança tem que ter investimento. Não se faz milagre. Não tem receita simples para segurança pública. Tem trabalho, mas para ter trabalho tem que ter gente trabalhando. E sem segurança a gente não tem presente. Então não adianta eu estar numa cidade insegura porque eu não tenho presente. Porque se o meu filho vai no colégio, ele pode ser alvo de uma bala perdida. Se a minha filha está indo trabalhar, ela pode ser assaltada. Então a gente não tem presente quando não tem segurança. E sem educação a gente não tem futuro. Então são duas áreas essenciais que o governo está pecando muito, porque, por exemplo, a minha mãe começou a dar aulas em 1971. Ela está aposentada há pouco tempo, ela já contribui para a Previdência há 50 anos. Ela tem 71 anos de idade, começou com 21. Então ela tem 71. Ela contribui há 50 anos com a Previdência. Aí vem esse governador e diz, não, agora eu vou mudar uma regra de cálculo aqui, da alíquota e não só na verdade não da alíquota da margem em que eu vou cobrar o imposto, e agora a senhora que não ganha R$6.000 depois de 50 anos vai perder mais 700 no seu salário. Então, parece que o governador não se preocupa com segurança pública e não se preocupa com educação. Quando isso acontece, nós temos um problema presente e um problema futuro. Porque sem educação, a gente não tem futuro. E sem segurança, a gente não tem presente. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito. E a gente não sabe até que ponto vai suportar toda essa carga de trabalho, porque eu sei e me coloco no lugar da população que quer uma resolução do seu problema. Então a gente tenta fazer o máximo possível nos crimes graves aqui na cidade de Uruçanga e também Cocal do Sul e Morro da Fumaça. Nós conseguimos uma redução drástica de roubos, uma grande elucidação desses crimes com rapidez de resultado. Crimes graves como o latrocínio, estamos combatendo fortemente o tráfico de drogas. Então, é um trabalho que a gente tem feito reduzindo e freando a criminalidade. Só que, se não tiver investimento, a gente não consegue dar continuidade a esse trabalho. Hoje estamos recuperando a delegacia de Cocal do Sul, que estava em péssimas condições. Chovia dentro da delegacia de polícia, havia várias infiltrações, vários problemas que nós estamos sanando, não por causa do Estado, mas por causa do convênio de trânsito municipal, que permite que eu faça esse investimento. E aí, eu te pergunto, é isso que nós queremos para os nossos filhos, cidades inseguras? Eu acho que não. Nós temos que buscar cidades com cada vez mais segurança e cada vez mais educação, para que nós tenhamos presente e futuro.
Delegado, quando a gente fala da função de delegado, especificamente aqui de Uruçanga, a gente sabe que vai muito além da investigação, mas também a parte administrativa, a parte de gestão de pessoas, e como é que é gerir pessoas descontentes, né? Até porque há um descontentamento por parte da Polícia Civil e, naturalmente, elas estariam desmotivadas para o trabalho. Como é que está essa situação?
Bom, para que as pessoas entendam, então, hoje a função de delegado de polícia, ela congrega aí uma gestão de um grupo de pessoas: policiais, contratados e estagiários. Os contratados na parte de DETRAN, que trabalham no atendimento de documento de habilitação e veículos. Então isso é responsabilidade minha. Então eu sou responsável por gerir toda essa parte de documentos de veículos e habilitações, as carteiras nacionais de habilitação. Além disso, tem que cuidar da parte de alvará, de estabelecimentos comerciais, cuido da manutenção da delegacia de polícia, cuido de investigação e cuido da questão do pessoal, né, da gestão de pessoas na delegacia. Não é fácil fazer essa gestão porque a grande maioria, como eu disse, são policiais novos que foram extremamente penalizados por conta dessa reforma da Previdência e tratados com extrema desigualdade com relação ao policial militar. E aí o que acontece? Quando o policial civil, fazendo atividade parecida, não tendo tratamento igual, se sente muito menosprezado, muito tratado com indiferença, porque se eu tenho dois filhos, eu tenho que tratá-los de forma igual, o que não tem acontecido com relação ao governador Carlos Moisés, que só quer ficar dando dinheiro para parlamentar fazer entrega de emenda. Daí os caras ficam, entregam 100 mil para uma escolinha, 200 mil para isso, 150 mil para aquilo, e aquele dinheiro se pulveriza e o deputado busca sua reeleição com base nisso, fazendo os acordos com as comunidades, e automaticamente, tendo base no parlamento estadual para aprovar o que quiser, mas automaticamente, numa visão de futuro, eu fico dando quirelas para uns e acabo prejudicando investimentos grandes em áreas essenciais, como é a saúde, como é a educação, como é a situação envolvendo aí a segurança pública.
Você acha que vai ter um desfecho ainda tranquilo isso, essa situação? Delegado, você acredita que vai vir uma proposta aí boa ainda, apesar de ter sido aprovada a reforma da Previdência?
Eu acho que não. O governador está extremamente intransigente com essa questão.
Então tá aí, informação referente a isso, já trouxemos detalhes já da última semana também, posicionamento da DEPOL, já trouxemos aqui informações também relacionadas a outros segmentos da segurança pública também aqui do estado de Santa Catarina, E, enfim, só para a gente mais uma vez deixar claro isso, em Uruçanga permanecem os trabalhos normais da Polícia Civil, né, delegado Ulisses?
Exatamente, nós continuamos os trabalhos.
Delegado Ulisses, obrigado pelas informações, participando hoje aqui do nosso programa, falando de dois assuntos, da investigação do inquérito que foi instaurado para investigar um ex-diretor do SAMAI aqui de Uruçanga, também falando desta reforma da Previdência. Muito obrigado, tenha um bom dia.
Obrigado, Rafael, muito obrigado aos ouvintes da Rádio Marconi.